Irmãos, vamos mais uma vez ficar de pé e abrir nossas Bíblias no livro de Gálatas, no capítulo 6. Versículo 11 em diante. Vede com que letras grandes vos escrevi de meu próprio punho. Todos os que querem ostentar-se na carne, esses vos constrangem a vos circuncidardes, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Pois nem mesmo aqueles que se deixam circuncidar guardam a lei. Antes querem que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne. Mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. E a todos quantos andarem de conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com o vosso espírito. Amém. Vamos orar? Obrigado, Senhor, porque chegamos ao final dessa carta tão maravilhosa. Pedimos a tua bênção, Senhor, sobre mais esta pregação, que ela seja para a tua honra e glória, que a cruz de Cristo seja grandemente exaltada na pregação e em nossas vidas, Senhor, conforme nós cantamos nos cânticos e conforme nós lemos em 2 Coríntios. Ali está toda a nossa esperança, Senhor, nós te agradecemos e te pedimos que tu craves isso forte no coração de cada um de nós, que a tua graça atinja o nosso espírito. É isso que nós te pedimos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Podemos sentar? Meus irmãos, nós chegamos ao final, então, dessa magnífica carta de Paulo aos Gálatas. Nela ele põe as bases do cristianismo e ele põe o cristianismo em contraste e contra todas as outras opções, que na verdade são uma só. Só há dois caminhos, o da carne ou o da cruz. Não há um terceiro. Quantas vezes vocês viram eu aqui nessa série em Gálatas, levantando meus braços aqui e apontando duas opções? Na verdade, a Bíblia inteira sempre faz isso, desde Caim e Abel, né? Nós temos sempre dois caminhos só, não tem um terceiro. E é assim em tudo, sempre na nossa vida há sempre, a Bíblia só aponta dois possíveis caminhos, duas possibilidades, né? A morte ou a vida, o pecado ou a justiça, a rebelião ou a paz, a vida na carne ou a vida no espírito, a lei ou o evangelho, as obras da carne ou a fé, os rituais ou o coração, o mal ou o bem, o diabo ou Deus triuno. Gálatas nos mostrou muitas coisas fundamentais e esse texto aqui não é uma mera despedida de Paulo. Na verdade, é um fechamento de todos os temas que a gente abordou ao longo dessa série. Nós havíamos dividido, talvez de um jeito um pouco grosseiro, nós tínhamos dividido essa carta em três, né? Capítulos 1 e 2 falava sobre autoridade, que Paulo repete mais uma vez aqui, ninguém me moleste, eu tenho as marcas de Jesus. É assim que ele termina, né? Autoridade, ele reafirma a autoridade plena apostólica. Nós vivemos numa igreja apostólica. O fundamento da igreja são os apóstolos e os profetas, e Cristo é a pedra angular. E se Efésios é a casa, Gálatas é o fundamento dessa casa. Mas voltando ali no esquema, né, capítulos 1 e 2, autoridade, capítulos 3 e 4, doutrina, e capítulos 5 e 6, prática. Prática de vida. E é exatamente dessas três coisas que ele fala nesse fechamento. Mas a ordem, vocês perceberam talvez que ela fica um pouco alterada. Vocês veem que tudo procede da doutrina. Os capítulos 3 e 4 é como um vulcão que joga a sua lava para todos os lados e atinge, na verdade, tudo que está em volta. É da doutrina que procede a autoridade de Paulo e é da doutrina que procede a prática de vida cristã de todos aqueles que são filhos de Deus. Por isso que é que há duas partes desse trecho que nós lemos agora que talvez sejam a expressão plena do resumo do que é essa carta, né? Uma está no versículo 14. Longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. E a outra está no versículo 15. Nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. Vamos dar uma olhadinha com atenção em alguns aspectos aqui. É só uma passada de olhos. Da mesma maneira que nós só abordamos nessa série só a superfície dessa carta, também nesse trecho não vai ser diferente. Também nós vamos abordar só a superfície desse trecho. Lembrando nele de tudo aquilo que nós vimos nessa carta tão importante. E é exatamente esse o primeiro aspecto que eu queria frisar, que é a importância da carta. E isso já aparece nesse versículo 11, extremamente pessoal. Na verdade, essa carta é uma carta intensa, vibrante, apaixonada, é uma carta em que Paulo coloca todo o seu coração. Ele fala ali como a mãe que tem de novo as dores de parto. Ele coloca muito do seu ser nessa carta. E era comum Paulo usar amanuenses, escrivães, para escreverem as cartas, né? Por exemplo, a carta aos Romanos, né, que nós amamos tanto, foi escrita por Tércio, não foi escrita por Paulo, né? Quem escreveu mesmo foi Tércio, claro, com Paulo ditando. Mas aqui, Paulo fez questão dele mesmo escrever. Alguns dizem que a carta inteira, alguns dizem que esse trecho, quando ele fala, vede com que grandes letras vos escrevi de meu próprio punho. Não é comum ele falar isso, né? Eu usei o meu próprio punho. Provavelmente Paulo tinha algum problema de visão, ou até mesmo algum problema motor, que dificultava que ele escrevesse, né? Isso a gente vê, por exemplo, lá no 4.15, aqui mesmo em Gálatas, né? Gálatas 4.15, tem aquela expressão que vocês me receberam tão bem, eu sou testemunha de que vocês teriam arrancado os próprios olhos para darem os olhos de vocês para mim. Então, ali talvez seja uma dica de que talvez ele tivesse algum problema de visão, né, talvez. E aí, ele escreve com letras grandes. Não sabemos aqui se é a carta inteira ou se é só esse trecho final, porque, claro, evidentemente, nós não temos mais esse manuscrito original, né? Esse se perdeu, nós não sabemos. Mas para nós, reformados, essa é uma carta especial, extremamente valiosa, por causa do impacto do comentário de Lutero em Gálatas, que varreu a Europa como um rastilho de pólvora, gerando a reforma protestante. Alguém já disse que Lutero ficaria satisfeito se queimassem todas as suas obras e conservassem somente, lhe permitissem ficar com o seu comentário em Gálatas. Ele mesmo disse, né, no volume 26 das obras de Lutero, ele tem uma frase em que ele diz que a epístola aos Gálatas é a minha epístola. Dela eu sou noivo. Ela é a minha Kathy von Bora. Kathy von Bora é uma referência à esposa dele, né? Catarina von Bora. É a base de tudo. Quem errar na interpretação de Gálatas, errará a interpretação bíblica. Gálatas é uma chave interpretativa da verdade de Deus. Então, primeiro aspecto, a importância dessa carta. Segundo aspecto, mais uma vez, Paulo frisa aqui o perigo da falsa religião. A religião da carne. Paulo alerta mais uma vez que há um caminho da carne, que é aquele caminho de dissolução, de pecado, né, como nós conhecemos aí, que a pessoa se entrega a uma vida sem Deus, e há um caminho enganoso, astuto, que é o caminho da religião da carne, que parece muito santo, que parece muito bom, mas que é um caminho de morte. Que é o caminho dos rituais vazios, que tentam dar alguma esperança do homem vir a Deus por suas próprias forças, com base na sua própria pessoa, sem mediador, direto, através de rituais, através de coisas que ele faz para aplacar a ira de Deus. Ele alerta mais uma vez, então, os Gálatas, que aqueles judaizantes que estão exigindo que eles cumpram toda a lei, os próprios judaizantes não a cumprem. E a lei só serve se for cumprida integralmente, senão ela somente condena. Na verdade, esses judaizantes, como Paulo aponta aqui, eles estavam contando cabeças, eles estavam acrescentando pessoas para arrebanhar prosélitos para si, para buscarem glória na evangelização do mal que eles estavam fazendo. O próprio Senhor Jesus alertou para esse tipo de sujeito, né, que Paulo detestava, como a gente viu em vários trechos dessa carta, e também o próprio Senhor Jesus também demonstrou um profundo desprezo por essas pessoas, que sempre estão por aí, né? Inclusive em nossas igrejas, essas pessoas estão sempre presentes. Vocês lembram que em Mateus 23, o Senhor Jesus alertou para esse tipo de pessoa também, como Paulo faz aqui nessa carta. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Lembram desse trecho? Mateus 23, 13. Jesus já tinha alertado para esse tipo de sujeito, e Paulo faz o alerta mais uma vez. Não entram no reino de Deus as pessoas que seguem essa religião falsa. Esses indivíduos são falsos mestres, falsos apóstolos, pregando uma doutrina de salvação pelas obras, para aumentarem somente a contagem de cabeças da sua religião. Terceiro aspecto que nós vemos aqui é o contraste entre estes que se gloriam na carne e Paulo, que se gloria somente na cruz. Como eu disse antes, só há dois caminhos, só há duas alianças. Meus irmãos, como nós vivemos dias, como nós precisamos hoje resgatar o conceito de aliança, o conceito de pacto. É um dos conceitos mais importantes da Bíblia e um dos mais importantes da teologia reformada. Ele compõe praticamente toda a teologia reformada. A palavra aliança aparece na Bíblia mais de 300 vezes. Eu sempre lembro do Dr. Van Groningen falando sempre do berit, berit. Ele falava assim, né? É a palavra aliança que aparece inúmeras vezes na Bíblia, mais de 300 vezes. É uma palavra extremamente comum e aponta para uma coisa extremamente importante. O nosso Deus é o Deus das alianças, é o Deus da aliança. O Senhor da aliança com Abraão, Isaac e Jacó, o Senhor da aliança com Noé, o Senhor da aliança com Davi, o Senhor da aliança. Nós, quando participamos da ceia, falamos da nova aliança, o sangue da nova aliança. A aliança é o que define a relação de Deus com os homens. Isso é muito, muito, muito forte em toda a Bíblia. Aqui em Gálatas aparece no cerne da parte doutrinária que se espalha para toda a carta. Nós vemos ali, mantenham sempre aí Gálatas aberto, né? Para a gente só dar aquela passada de olhos, nós não vamos ficar voltando, evidentemente, nós já falamos de tudo isso, mas o versículo 15 fala da aliança, versículo 3:15. Versículo 15 do capítulo 3, versículo 17, sempre contrapondo duas alianças. Capítulo 4, versículo 24, Paulo fez aquela comparação entre a escrava e a livre, entre Agar e Sara, entre Ismael e Isaac. Nós vimos tudo isso. São duas, ele mesmo interpretou essa alegoria. Ele disse que era uma alegoria e disse que isso representava duas alianças. Nós precisamos resgatar esse conceito de aliança. O que eu quero dizer com isso, resgatar esse conceito de aliança? Gente, a vida, a nossa vida, é formada de pactos, de alianças. Toda a nossa vida. Nós sempre pensamos muito em aliança, nós pensamos muito no casamento. Sem dúvida é uma aliança. E é uma aliança indestrutível, em que não pode... um dos aspectos que a gente logo pensa em dias de divórcio desenfreado como o nosso, e de troca de pessoas nos casamentos e tal, uma coisa que a gente logo pensa é na exclusividade e indissolubilidade das alianças. Tanto que quando a única exceção que o Senhor colocou na questão da dissolução do casamento é quando uma das partes envolve uma terceira pessoa. Por quê? Porque a exclusividade é exigida em todos os pactos. Você só está dentro de um caminho, você não pode estar dentro de dois. Você só pode estar em uma aliança. Assim é com o casamento, assim é com a família. Eu não posso fazer parte de duas famílias, eu sou membro de uma família. Eu não posso fazer parte de duas igrejas, eu sou membro de uma igreja. E essa exclusividade Deus sempre exigiu, tanto que quem entra em aliança com Ele, quem se vincula à aliança que Ele tem, à nova aliança que Ele tem com os homens, Ele alertou, não podeis servir a dois senhores. E Ele sempre comparou a inclusão de um segundo senhor com adultério espiritual. Essa sempre foi a linguagem. Em toda a Bíblia, sempre houve essa comparação por causa desse rompimento da aliança. E a aliança, gente, é muito mais forte do que a carne. Já perceberam isso na Bíblia? Eu vou aproveitar, se talvez você esteve aqui há dois domingos, se não me engano, quando o Saulo encerrou a série dele em Rute. E o Saulo chamou atenção para o final de Rute, a alegria de Noemi de ter tido um descendente que ela pôde pegar nos braços. O irônico daquilo tudo é que talvez você não tenha percebido, mas aquele descendente dela que ela tem nos braços não é descendente dela, porque ninguém que tenha vindo como descendente dela na carne participou da geração daquele pequenino. Boaz era um parente de Elimeleque, o texto deixa claro, marido de Noemi. E Ruth era uma moabita, que veio inclusive de um outro povo, certo? E portanto, ali você já vê que a descendência que foi gerada para Noemi não é da carne, é do pacto. Essa aqui é a minha família. O Saulo, naquela ocasião também, ele lembrou muito bem da genealogia de Jesus. Né? Vocês sabem como começa o Novo Testamento, é né? Muito interessante. O Novo Testamento começa com a seguinte frase, Mateus 1:1, livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. É muito interessante porque daí vem toda aquela genealogia e lá no final da genealogia diz assim, Matã gerou a Jacó, Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Ou seja, a genealogia não é a genealogia de Jesus, porque ela é a genealogia de José. Ah, mas então a Bíblia está mentindo? Claro que não, é o pacto. É o pacto. Pacto é muito mais forte do que a carne. Mesma coisa funciona na igreja. Nós estamos unidos por um pacto. É muito interessante, na igreja do Mark Devlin em Washington, capital dos Estados Unidos, cada vez que a ceia é realizada, cada vez, pelo menos 12 vezes ao ano, eles leem novamente o pacto da igreja. Todas as vezes eles leem o pacto da igreja. O pacto que nós temos uns com os outros, que não é de carne, mas nós estamos vinculados pela graça de Deus, pelo pacto que há entre nós. Nós temos que resgatar isso. Aí algumas pessoas falam, não, mas aí, veja bem, a família, por exemplo, né? Há um pacto. Pacto que compõe a família, né? Os filhos adotivos, por exemplo. Filho adotivo é filho, não importa a carne. Nós vimos o exemplo aqui de Noemi, nós vimos o exemplo da própria genealogia de Jesus. Nós somos filhos adotivos de Deus. Mas aí fala que, ó, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, formando uma nova família. Sim, só que daí vem o conceito de clã, de tribo. Há um vínculo. Os descendentes, o patriarca. Pactos. Pactos, pactos, pactos. Eu tenho um vínculo, eu não posso, não dá para desfazer. São tudo pactos. São pactos preciosos. Deus olha para isso com dá um extremo valor, extremo valor. E nós precisamos resgatar isso, né? E o pacto é assim, ou você está dentro ou você está fora. Ou você faz parte ou você não faz. Ou você é membro daquele pacto ou não é. E há marcações claras quanto à participação no pacto ou não, né? E aí, gente, olhando novamente aqui para o nosso tema, saindo um pouco desse parênteses, né? Todas as pessoas sempre têm duas opções: comparecer diante de Deus por si mesmas ou com um mediador. Gloriar-se na carne ou gloriar-se na cruz. A circuncisão, aqui parece meio paradoxal, né? Paulo fala, circuncisão, a incircuncisão não vale nada, não faz diferença nenhuma, é importante ser nova criatura. Então por que ele está tão preocupado em que eles se circuncidem? Porque há uma nuance aí, né? Quando ele fala que nem a incircuncisão nem a circuncisão é importante, ele fala que ser judeu ou ser gentil não faz nenhuma diferença. Porque não é pela carne que nós somos descendentes de Abraão. Agora, se os gálatas que são gentios forem lá e se deixarem circuncidar, isso é simbólico. Eles estão simbolizando que eles vão cumprir a lei. A circuncisão é alguma coisa que você faz em você mesmo. É você operando no seu íntimo. É você se transformando. Esse é o símbolo. Por isso que a circuncisão é a obra da carne simbolizada. O homem agindo nele mesmo. A cruz é algo externo a mim. Para que, como Jesus disse para Nicodemos em João 3, é como a serpente de bronze no deserto. É algo para onde eu olho e olhando eu sou salvo. E aí a gente entra então no quarto aspecto que eu queria abordar, que é a centralidade da cruz. A cruz, gente, é tudo para nós. Longe de mim gloriar-me em qualquer coisa que não seja a cruz de Cristo. A cruz é tudo, tudo para nós. É o símbolo do cristianismo. Ela é o pagamento que nos abre todas as portas, que escancara a porta da graça de Deus. Através dela, o Israel de Deus consegue tudo aquilo que uma criatura como nós, frágil como nós, mais deseja diante de um Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas. Paz e misericórdia. Para o Israel de Deus, versículo 16. Paz e misericórdia para o Israel de Deus. O livro de Gálatas mostrou isso largamente. Nós não temos tempo para ficar voltando. Mas nós vimos lá, bem no começo já, em Gálatas 1:4, nós vimos que a cruz de Cristo, versículo 4 do capítulo 1, nos resgata deste mundo perverso. No capítulo 3, de 1 a 5, nós vimos que a cruz libera a vinda do Espírito. Aliás, Jesus tinha falado isso, né, para os próprios apóstolos. Eu tenho que ir, porque se eu não for, o Espírito não vem para vocês. É a cruz que vai liberar. Vinda do Espírito. Também no capítulo 3, do 10 ao 14, a cruz permite que nós recebamos a bênção de Abraão. Que a bênção de Abraão chegue aos gentios. Luz para os gentios. É a cruz que ilumina. E a bênção que havia sobre Abraão chegasse até todos os gentios que somos nós. Capítulo 4, de 1 a 7. Isso que eu falei agora está no 3, de 10 a 14. Capítulo 4, de 1 a 7, nós vemos que ela nos torna filhos e herdeiros de Deus, a bênção da adoção, a coisa mais maravilhosa que poderia existir. Quem é filho para sempre. Não dá para deixar de ser filho. No 4, 21, até o primeiro versículo do capítulo 5, Paulo nos fala longamente como a cruz nos concede a liberdade, a verdadeira liberdade. Uma nova liberdade, não a liberdade mentirosa que o mundo e a carne oferecem. Liberdade verdadeira, Filho de Deus. Resumindo, gente, a cruz de Cristo é o que permite que Deus esteja conosco e nós com Ele. E isso para sempre. Para sempre. Nós somos libertos dos inimigos que nos escravizavam e nos conduziam à morte. E aí, nós chegamos ao quinto aspecto que eu quero abordar aqui com vocês, que é a morte da carne e do mundo. Por causa da cruz, aquilo que nos escravizava é destruído gradativamente aqui até a sua destruição final, no porvir. O mundo e a carne, versículo 14. O mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Quando Jesus foi crucificado e ele morreu, morreram ali o mundo e a carne, os grandes inimigos. Foi interessante que quando lá no começo dessa série eu perguntei para vocês aqui, né? De passagem, quais eram os textos que todo mundo conhecia e lembrava em Gálatas, vocês mencionaram dois, que eu me lembro. Gálatas 2:20, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Cruz, eu me glorio na cruz, ele se entregou por mim. E o outro que vocês citaram é: o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, contra estas coisas. Gálatas 5, 22, 23. Ora, esses dois versículos identificam exatamente versículo 14 e versículo 15 desse capítulo 6, que podemos dizer são o resumo dessa carta. O mundo morreu para mim e eu morri para o mundo. E eu queria citar Calvino aqui, porque o mundo às vezes gera alguma confusão, né? O que é o mundo? Aí eu vou citar Calvino no comentário dele, aos Gálatas, ele diz assim: mas o que significa o mundo? Indubitavelmente, o mundo é contrastado com a nova criatura. Tudo que se opõe ao reino espiritual de Cristo é o mundo. Tudo que se opõe ao reino espiritual de Cristo é o mundo. Visto que ele pertence ao velho homem. Ou, numa palavra, o mundo é o objeto e o alvo do velho homem. E eu fiquei refletindo muito sobre isso, porque aqui ele fala que morrem os dois, né? Morre o mundo e morre o velho homem. E um morre para o outro. Porque estão muito interligados. Talvez nós possamos pensar no mundo como... Pense, vamos fazer um exercício rápido aqui. Pense no Monte Olimpo, da mitologia grega, que é considerado o panteão dos deuses gregos. O Monte Olimpo é onde os deuses da mitologia grega moram. Pois bem, talvez possamos fazer uma comparação. O mundo, para nós, é como se fosse o panteão onde ficam os nossos ídolos. O mundo é o lugar onde eles estão. O mundo não é o ídolo. O mundo é onde o ídolo fica. Certo? Nós sabemos lá por 1 Coríntios 10 que por trás de cada ídolo há um demônio. Né? Então, Paulo aqui não fala em demônios, falou em carne e falou em mundo. Não precisa. Quando ele fala em mundo, o diabo e seus agentes estão implícitos. Né? Eles agem através do mundo e apelam para a carne. Então, como Calvino disse aqui, o mundo é o objeto e o alvo do velho homem. Cristo matou todos os seus inimigos, os dele e os nossos, morrendo. Você não fez nada. Ele fez tudo. Que coisa maravilhosa. E ele fez tudo naquela cruz. E Paulo disse, sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Filipenses 3:8. Calvino diz assim, a razão por que ele estava crucificado para o mundo e o mundo para ele era esta. Em Cristo, a quem o apóstolo estava espiritualmente unido, teologia reformada é a união com Cristo, gente. Em Cristo, a quem o apóstolo estava espiritualmente unido, o que tem valor é ser uma nova criatura. Todas as outras coisas têm de ser descartadas, têm de perecer. Estou me referindo às coisas que obstruem a regeneração por parte do Espírito. Isso é o que Paulo diz em 2 Coríntios, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Ou seja, se alguém deseja ser considerado pertencente ao reino de Cristo, seja nascido de novo pelo Espírito de Deus. Não viva mais para si mesmo nem para o mundo. Seja ressuscitado para a novidade de vida, Romanos 6:4. Já consideramos as razões que levaram Paulo a concluir que nem a circuncisão nem a incircuncisão tem algum valor. A verdade do Evangelho absorve e desfaz todas as sombras da lei. Sexto aspecto. O Israel de Deus. Esse é outro aspecto que, em dias de individualismo delirante, nós perdemos de vista. Deus salva um povo. O mundo e a carne são mortos para que um novo povo seja criado. Um povo que se apoia nessa teologia da cruz. Um povo que não se gloria. Povo humilde como seu Senhor foi aqui na terra, na sua peregrinação também. Povo que segue o carpinteiro de Nazaré, que segue os seus passos, a sua caminhada, enquanto aqui. Povo que não tem do que se gloriar na carne, povo formado de pecadores que tropeçam, caem, às vezes gravemente, mas que se levantam e que vão juntos e que caminham lado a lado. Esse é o povo de Deus, unido por pacto. Unido por pacto. Um povo que se apoia na teologia da cruz, na teologia desse livro. Vejam o que Paulo fala, versículo 16. Todos quantos andarem de conformidade com esta regra. A palavra regra aí é cânon. para estes que andam em conformidade com esta regra, que nós vimos em Gálatas, estes, para estes é reservada a paz e a misericórdia de Deus, este é o Israel de Deus. Por que Israel de Deus? Existe algum Israel que não é de Deus? Claro que sim. Paulo usou essa expressão, ele deixou bem claro lá em 1 Coríntios 10, 18, quando ele disse uma coisa que é o contraponto disso que ele disse aqui. 1 Coríntios 10, 18. Considerai o Israel segundo a carne. Essa é a expressão que ele usou. Israel segundo a carne. Esse não é o Israel de Deus. Ele também disse que nem todos os da circuncisão são circuncidados, porque o que vale é a circuncisão do coração. Gente, o Israel de Deus somos nós. Isso foi ensinado aqui em Gálatas, Gálatas 3, 29. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Descendentes de Abraão não são aqueles que são segundo a carne, são aqueles que são segundo o pacto, segundo a aliança. Esses são os descendentes de Abraão. Genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Quem está em Cristo é filho de Abraão. É isso que ele ensina aqui. E eu, às vezes, eu me incomodo de ver que tem tantos grupos aí hoje em dia que querem reconstruir o muro. Ah, o Jaércio está fazendo uma série em Efésios, ele vai chegar lá, né? Efésios 2, Efésios 3. O muro foi derrubado, gente. Não há mais separação. Tem gente sempre querendo dizer, ah, não, Israel é o máximo, Israel isso, Israel aquilo. Israel somos nós. Israel, eu e você. Nós somos o Israel de Deus. Junto com os nossos irmãos judeus que se converteram. Não há mais muro de separação. Todos somos iguais, todos somos descendentes de Abraão em Cristo. Abraão é nosso pai. Romanos 4, Gálatas 3. Por isso que eu digo, chave interpretativa. Quer errar a Bíblia? Quer errar ela fora? Interpreta errado Gálatas. Ou não dê bola para ele, como geralmente as igrejas fazem. E você vai errar fora. Você vai errar cada página da palavra. Garanto, 100% garantido. Você vai errar tudo na sua interpretação da Bíblia. Nós somos o Israel de Deus. Abram as suas Bíblias em Filipenses 3, 3. Para ficar claro de uma vez, né? Espero que as pessoas ouçam a Bíblia em vez de ouvir propaganda. Filipenses 3,3, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Perceberam como tudo é sempre uma repetição dos mesmos conceitos? Nós nos gloriamos em Cristo, não na carne. É exatamente o que Gálatas fala, está aqui em Filipenses. Israel de Deus, nós somos o Israel de Deus, não esqueçam disso. Não se considerem cidadãos de segunda classe que vocês não são. Cuidado com a propaganda. Está por aí. Por último, o último aspecto que eu queria abordar é que a graça é pessoal. Ao mesmo tempo que Deus forma um povo, ele alcança esse povo um a um. A nova criatura, o habitante dos novos céus e nova terra, ele é forjado pela graça, não pelas obras. Ele é forjado por Deus, não pelo homem. Gálatas, meus irmãos, é um livro que começa e termina com a graça. Vejam aí. Gálatas 1, versículo 3. Gálatas graça a vós outros. E paz da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Gálatas 6,18. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com o vosso espírito. Amém. Tudo é pela graça. Todas as bênçãos. Todas. A justificação, a santificação, a adoção, a vida eterna, o perdão, a paz com Deus e uns com os outros, novos céus, a nova terra, a ressurreição do corpo, tudo vem pela graça, tudo vem via cruz, tudo vem pela obra de Jesus Cristo. Por nós, para nós, mas principalmente para a glória dele mesmo e do Deus triuno. E para você ser participante da graça, você precisa dessa última frase de Paulo aqui em Gálatas. Essa é a chave, porque a morte de Cristo, a cruz, foi há 2000 anos atrás. Como é que eu vou me vincular àquela cruz? Eu preciso que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo venha até o meu espírito, minha pessoa, venha e faça uma verdadeira transformação do começo ao fim, em arrependimento e fé. A evidência da graça de Cristo na sua vida e na minha está na sua fé, na sua perseverança, naquilo que você realmente acredita, naquilo que você realmente vive, naquilo que você realmente valoriza. Por isso é que ele diz que ser judeu ou ser gentil é irrelevante. O importante é ser uma nova criatura, o teu espírito ter sido atingido pela graça de Deus. Isso já aconteceu na sua vida, verdadeiramente? Será que nós já estamos como Paulo, velho de guerra, com algumas marcas de Jesus na nossa vida? E que nos dá segurança e autoridade de dizer que a graça de Deus veio até o meu espírito? Queria encerrar com a última frase de Calvino no comentário dele aos Gálatas, na carta aos Gálatas. Ele diz assim: esta graça só pode ser realmente desfrutada quando atinge o nosso espírito. Portanto, devemos pedir a Deus que prepare em nossa alma uma habitação para a sua graça. Amém. Vamos orar. Senhor, nós somos tão gratos a Ti pela Tua graça. Que seria de nós se dependêssemos de nós mesmos? Ah, que bom, Senhor, é saber que Tu fizeste tudo em nosso lugar. Que coisa maravilhosa é nós sabermos da realidade histórica da cruz de Cristo, que abriu as portas, escancarou as portas do céu para cada um de nós. Ele, na sua pureza e na sua santidade, foi feito pecado em nosso lugar para que nós fôssemos feitos justiça e pudéssemos comparecer diante de Ti na Tua presença sem sermos destruídos. Mas como nós somos gratos a Ti, Senhor, porque tudo isso Tu nos relembras nessa carta maravilhosa com a qual nós pudemos ter alguns encontros ao longo dessa série, tudo muito superficial, mas já tão precioso, Senhor. Nós Te agradecemos porque nos ensinaste através de mais essa série. Eu particularmente Te agradeço porque me ajudaste a compreender algumas coisas que eu não compreendia. Muitas coisas ainda ficaram, mas na Tua graça, que nós queremos receber sempre mais, nós esperamos ser ensinados por Ti. Trabalha no nosso coração, Senhor, que a nossa alma esteja aberta para receber sempre mais da Tua graça, que o nosso espírito possa sempre estar vinculado ao nosso Senhor Jesus Cristo, fonte de toda a bênção e de toda a graça. Te agradecemos pedindo que tu nos abençoes com a tua palavra, mexendo em nós, no nosso coração, na nossa mente, na nossa vida. Nós oramos em nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo.